Fala aí, pessoal, tudo bem? Aqui quem tá à mesa com você é o Enoque, e é um prazer poder compartilhar com você mais esse momento, essa nossa jornada sentados à mesa junto com o Evangelho de Mateus. Eu espero que você esteja gostando, porque eu tô gostando muito de fazer isso, de poder compartilhar as minhas impressões nessa leitura com texto, e eu tenho certeza que Deus tem falado muito aos nossos corações. Peço que você compartilhe com as pessoas que você conhece. É uma oportunidade que a gente tem de sentar à mesa junto e refletir um pouco mais sobre a palavra de Deus. Então vamos juntos para o nosso capítulo hoje, que hoje nós vamos fechar o capítulo 10 e o capítulo 11. Tamo junto, vamos nessa jornada. Capítulo 10, ele é praticamente todo dedicado a Jesus na convocação dos seus discípulos. Eu vou abrir um adendo aqui, que você vai ver isso nos outros evangelhos, quando a gente chegar neles aí. Jesus, antes de escolher os seus discípulos, Mateus não registra isso, mas nos outros evangelhos, principalmente em Lucas, vai falar que Jesus gastou um tempo orando, uma noite inteira, orando para discernir e saber quem daqueles seguidores que estavam caminhando com ele iriam ser seus discípulos. Mateus já começa no capítulo 10 dizendo que Jesus chamou os 12 discípulos e lhes deu autoridade, cara. Jesus deu a eles autoridade para que eles expulsassem os espíritos malignos, os espíritos imundos, curassem toda sorte de doença e enfermidade. Se você parar para prestar atenção, e se você é uma pessoa atenta na sua leitura, você está marcando, no final do capítulo 9, Jesus está fazendo isso lá no verso 35. E no capítulo 10, agora ele está dando esse poder e essa autoridade, delegando essa autoridade aos seus discípulos, dizendo que eles têm o poder de expulsar os demônios e também de curar doenças e enfermidades. E aí eu estava me aprofundando um pouco nessa expressão, cara, eu achei muito legal. Porque a palavra autoridade está significando que Jesus está dando para eles, está delegando a eles poder sobre uma jurisdição, sobre algo específico. Não é um poder aleatório, é um poder para que eles ajam em nome de Jesus para expulsar demônios e curar as pessoas. E aí, essa palavra aí, não sei se você parou para se atentar nisso, quando está falando que é para curar toda sorte de doenças e enfermidades, eu fui ver o que essas palavras querem significar, porque elas parecem um pouco redundantes, né? E quando Jesus está falando de doença, ele está explicando ali, a ideia da palavra no original é trazer tipos de doenças que são incuráveis, tipicamente incuráveis, doenças que não haviam solução alguma. Eles estavam tendo poder para fazer isso. Ao mesmo tempo que as enfermidades eram aqueles tipos de doença ou uma condição que trazia fraqueza, debilidade, incapacidade para a vida das pessoas. E eu achei isso sensacional, sabe por quê? Dentro dessa expressão, Jesus está dizendo que está dando aos discípulos autoridade para orar por uma dor de cabeça, uma enxaqueca contínua e ter cura nessa situação, ao mesmo tempo que está dando para eles autoridade para ressuscitar mortos. Percebe? Um Deus que age tanto naquilo que a gente entende como grande como pequeno, porque o poder é dele e a vontade é dele. Eu não sei se isso mexe tanto com você, mas comigo já começou a mexer com o meu coração. Quando eu estiver encarando umas ansiedades, umas dores de cabeça, eu vou querer botar a mão para orar e resolver essa questão aí, ao invés de tomar um dipirona, né? E aí, Jesus vai seguindo dando as instruções para os seus discípulos. Ele fala a sequência, a convocação dos meninos, quem são aqueles discípulos ali que estão seguindo, vai falar Simão, tem a dupla dos irmãos ali que estão caminhando com Jesus, e aí vai falar do Judas lá no verso 4 que o traiu, e Jesus começa a dar instruções, só abrindo um espaço que provavelmente você vai se questionar sobre isso. Quando você vai ler essa lista de discípulos, é legal que você compare com os outros evangelhos sinóticos. Por quê? Um nome ou outro pode variar ou pode mudar. Beleza? Isso pode acontecer. E isso acontece muito nas traduções e principalmente na linguagem original do que o autor está escrevendo. Um nome pode ser paralelo ao outro, pode significar, pode ter essas coisas caminhando. Tranquilo? E aí Jesus começa, a partir do verso 5, a falar com seus discípulos. ia dar para eles instruções do que eles devem fazer. E é interessante, ele ia falar assim, o alvo de vocês qual é? Vocês vão pregar para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Vocês não irão para os gentios. A missão que eles estão tendo é algo muito diretivo. É algo muito, muito importante, específico. Que é o quê? Vocês irão em direção a essas pessoas. Quem? Judeus que estão distantes da casa do Senhor. Indo até elas, vocês vão proclamar algo que lá no imaginário delas está presente. Que é, essa era a mensagem, o reino de Deus está próximo. Aí tu fala assim, que tá bom, eu li isso aí e não fez sentido nenhum pra mim. Tá, talvez pra você. Só que para aquelas pessoas que estavam sendo direcionadas àquela mensagem, tenta entender a cena, tá? Eu vou construir um cenário, por favor, imagine comigo. Tem os discípulos de Jesus, eles são chamados de apóstolos. Ou seja, pessoas comissionadas pelo rei para irem no lugar e estabelecer uma cultura. Apóstolos. Esses homens estão sendo direcionados a pregar os irmãos da casa de Israel, porque são irmãos deles, judeus. Quando eles chegam lá, eles vão anunciar para eles o seguinte: o reino de Deus está próximo. Cara, essa mensagem tem uma total similaridade com aquilo que eles já aguardavam. O povo judeu, os israelitas, eles têm uma expectativa muito grande na vinda do Messias. Muito, muito, muito grande na vida do Messias. Essa linguagem, esse anúncio desse reino, para eles iriam alertar a cabeça deles, ou melhor, trazer à memória que o reino de Deus, e aí pensa nisso, o reino de Deus, o reino do Messias, está chegando. Eles já poderiam começar a festejar. E não é à toa que, acompanhado dessa mensagem, isso você vai ler, tá? Eles teriam poder para curar, ressuscitar mortos, purificar, expelir espíritos imundos, e sem cobrar as pessoas. Só aí quem ia fazer isso, e a promessa messiânica lá no Antigo Testamento era essa, que o Messias, quando viesse, ele faria todas essas coisas. Ou seja, Jesus está enviando os seus arautos do seu reino para avisar que ele é o Messias que está chegando. E aí, eu vou falar um pouco disso mais à frente, a gente vai ver como essa percepção em João Batista fica muito tensa. E aí, depois que Jesus está dando instruções a eles, eles vão receber algumas advertências, coisas importantes que eles precisam lembrar. Eles, quando estiverem saindo, eles precisam lembrar que os homens irão se opor a eles. Os homens não vão deixar eles passarem batido, nesse linguajar que eu posso usar, né? As pessoas ouvirão as suas mensagens e irão se opor a ela. A pregação do reino de Deus pode trazer revolta no coração de muitas pessoas. É isso que Jesus está dizendo. E ele vai dizer, vocês serão odiados por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim vai ser salvo. E aí, eles iriam provar de algo que é muito, muito, muito maravilhoso. Quando eles estivessem numa situação muito difícil, fossem levados à sinagoga ou aos tribunais para serem julgados, eles poderiam ficar tranquilos, porque o Espírito Santo iria falar através da boca deles. Ou seja, quem estivesse discutindo com eles nos tribunais teriam que lidar com os discípulos vivendo a experiência do próprio Espírito falando através dele. Pensa nisso. É Deus dizendo, cara, é Deus afirmando, vocês vão fazer a minha missão, eu não estou dizendo que vai ser fácil, mas vocês vão contar com a minha presença. E a presença do meu Espírito vai estar lá, vocês não estarão sozinhos. E a conversa continua. Nessa que a conversa continua, a partir do verso 24, Jesus vai dar alguns estímulos para eles. E isso é muito legal, porque Jesus está dizendo para os seus discípulos, sejam como eu. Sejam como eu. Não tenham medo. Mesmo que isso cause retaliações, vocês sofram por causa disso, mas sejam como eu. Fiquem tranquilos, porque não temam as pessoas. Aqueles que podem ameaçar vocês para tirar a vida de vocês, Eles não podem mandar a alma de vocês para o inferno. Pensa, Jesus validando a mensagem desses homens e dizendo para eles, cara, vocês podem ir com toda certeza de que eu estou garantindo o ministério de vocês. E aí Jesus vai falar das dificuldades. Isso aqui eu queria pontuar com você muito bem. Porque ele termina lá no verso 32 e até o 39, Jesus vai dizer que todo aquele que confessar o meu nome diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. E todo aquele que negar, vai ser negado. Isso é muito óbvio que está escrito. Mas a ideia de confessar não é só fazer aquilo que a gente está acostumado a ver nas igrejas, né? A pessoa levanta, vai lá na frente e fala, eu aceito Jesus como meu salvador e depois volto para uma vida de qualquer jeito. Pelo contrário, a ideia de confessar vai dizer que a pessoa que fizer isso está assumindo uma posição ao lado de Jesus. Está dizendo que as palavras de Jesus também são as palavras dela. Fala de uma mudança total de vida e de realidade. E Jesus vai dizer algo que talvez alguns podem achar que, caramba, Jesus, o cara que é paz e amor, só love, ele vai chegar e ele está quebrando o paradigma, tá? Jesus disse que não viria trazer paz sobre a terra. Ele viria para trazer espada. O que isso significa dentro do capítulo 34 ao 39? Isso significa algo simples. A mensagem do Evangelho, ela afeta tão profundamente a vida de quem a segue, tão profundamente, que naturalmente, dentro da natureza do Evangelho, ela é contra o sistema do mundo, contra a natureza do mundo. E ela vai afetar as nossas relações mais íntimas. Por isso que ele vai dizer, o homem com seu pai vai ter divisão, da filha contra a mãe, entre a nora e a sogra. É assim que vai ser. Por quê? Diante das situações, pode acontecer que a gente entre no dilema de precisar cuidar da nossa família em detrimento à vontade de Deus. E quando eu falo cuidar, eu não estou falando de uma necessidade especial que acaba tendo. Eu estou falando de algum acontecimento que vão exigir isso de você. Se isso coloca em xeque a vontade de Deus, às vezes vai ser necessário que você abrace a vontade de Deus e não faça aquilo que estão te pedindo na sua família. É isso que ele está querendo dizer. Está dizendo que vai trazer divisão. E isso é tão sinistro, porque ele vai razoar isso de um nível tão absurdo, que ele vai falar no verso 37. Quem amar o seu pai e sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Aí talvez você que está ouvindo vai falar assim, caraca, Jesus é cruel, ele está falando que eu não tenho que amar meu pai nem minha mãe? De forma alguma. Jesus só está querendo te direcionar para o caminho certo. Ele está querendo dizer para você o seguinte, se você não me ama mais do que a eles, você não sabe o que é amor. Você não sabe o que de fato era amar alguém. Porque quando você entregar a sua vida para mim, você me amar de todo o seu coração, porque ele é a nossa referência, sabe? Ele é a nossa referência de amor. Nós vamos saber amar todas as pessoas e vamos saber honrar a Jesus. E ele termina dando a célebre frase, esse capítulo aí, dizendo que quem tomar a sua cruz, quem tomar a cruz de Jesus, precisa seguir o caminho de Jesus. E qual é o caminho de Jesus? Jesus, quando pegou a sua cruz, ele foi diretamente para o Gólgota. Ele foi se entregar. E ele está dizendo que para todo mundo que quer ser seu discípulo, se você quer me seguir, toma a sua cruz e siga-me. Siga-me para onde? Venha para a montanha para onde eu estou indo, onde eu vou entregar minha vida por completo. Porque todo aquele que tentar achar a sua vida, perdê-la. Mas todo aquele que perder a sua vida por causa de mim, vai achar. Cara, não existe nada tão maravilhoso quanto isso. Jesus está dizendo que o amor a ele, acima de todas as coisas, vai fazer a gente viver uma experiência extraordinária de amor. Claro, tem sacrifício no processo, tem dor no processo, mas nós iremos ganhar a vida com Jesus. Porque ganhar a vida sem Jesus também não faz sentido. A vida, que é o próprio Jesus, só faz sentido se for ganha com ele. E aí, a gente passa para o nosso capítulo 11. Jesus, depois de dar todas essas instruções, eu falo que você precisa ler para você compreender ponto por ponto. Depois que Jesus faz tudo isso, ele despede seus discípulos, os envia, eles saem para pregar. Jesus também não fica parado não, gente. Jesus vai começar a ensinar e pregar as pessoas nas cidades. Ele está indo embora. Ele está continuando. O reino de Deus está indo e ele está caminhando junto com a sua mensagem. Quando isso está acontecendo, João, lembra? Aquele primo de Jesus, que o nome dele é João. O nome dele não é João Batista. João Batista não é sobrenome, gente. Batista é uma designação que deram para esse João, porque ele era alguém que batizava, beleza? E aí João Batista manda os seus discípulos irem até Jesus e perguntar para ele o seguinte: você é aquele que é vir de vir ou nós devemos esperar outro? João parece que coloca em xeque Jesus para entender se Jesus é de fato o Messias, o Filho de Deus, que veio salvar o mundo. E por que isso está acontecendo? Isso está acontecendo porque dentro do imaginário judaico, eles tinham uma concepção do Messias que ele seria um comandante de um exército. Um cara que viria com o reino de Deus, óbvio, né? Reino de Deus, só que ele viria como um poder militar e civil e restaurar toda essa ordem cívica dessa coisa. Era isso que eles estavam esperando. Eles queriam que o Messias viesse, metesse a mão na espada e brigasse com Roma, e destruísse Roma e fizesse todo o povo judeu reinar em terra, sabe? Com o cara sendo o imperador ou dono de todas as coisas. Só que Jesus, quando veio, ele ainda vai voltar em glória, nós queremos disso, amém? Mas Jesus, quando veio, ele nasceu, ele veio sim como rei, como Messias, mas ele veio nos libertar do império das trevas, do poder do maligno, do poder do pecado. Ele vai voltar em glória e vai reinar sobre tudo, isso já está consumado, não tem estresse. Só que nesse momento da história, Jesus está vindo assim. E o que Jesus vai fazer? Jesus vai falar para os discípulos de João: fala para eles o que vocês estão vendo, fala para eles o que vocês estão ouvindo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e os pobres e aos pobres está sendo pregado o evangelho. É isso. E essa é a grande mensagem maravilhosa que o Messias está trazendo. E isso está registrado aonde? Aonde está registrado? No Antigo Testamento. Para a galera aí que acha que o Antigo Testamento não tem muito sentido, vale a pena você ler o Antigo Testamento. O Isaías, um profeta que falou muito a respeito do Messias, Ezequiel e tantos outros, cara, porque eles falam a respeito daquilo que ia de vir, que era Jesus. Quando passa por isso, e agora Jesus manda essa mensagem, os discípulos de João vão embora para dar esse recado a ele. Quando eles estão indo embora, Jesus começa a falar sobre João. E isso aqui é lindo, porque Jesus começa a exaltar essa figura. É a figura do seu primo João, um homem de Deus, que se abdicou de toda aquela realidade que era proposta para eles, porque se você chegar em Lucas, você vai descobrir que ele era de uma linhagem de sacerdotes, seu pai era sacerdote, então, diretamente, ele também seria alguém que em algum momento da sua vida assumiria o ofício sacerdotal ou trabalharia no templo, só que ele se abdica de tudo isso e vai para onde? Para o deserto. Se vestir de pele de camelo e comer gafanhoto com mel silvestre. Já parou a pensar nisso? Então Jesus começa a exaltar esse cara, dizendo que o ministério dele é um ministério profético. E aí, eles esperavam que o profeta Elias voltasse, porque existia a ideia que antes dos Messias vir, alguém no espírito de Elias viria e prepararia o caminho para o Messias. Por que Elias? Porque Elias é a referência dos profetas do Antigo Testamento. Ele é a referência, o cara que trabalhou muito. O homem de Deus, ele é uma referência dos profetas. E aí, onde você vai encontrar isso? Malaquias 3, 1 e Malaquias 4, verso 5 e verso 6. Jesus vai dizer que João Batista veio no espírito de Elias. Pensou nisso? Jesus está glorificando esse cara. Não porque João ele precisava fazer isso, mas porque ele recompensa os seus filhos. E é muito interessante, porque quando Jesus está falando isso, ele vai dizer o seguinte, que o menor no reino dos céus é maior do que João Batista. Por quê? Por quê? Porque todos aqueles que vieram de após Jesus conseguiram caminhar segundo a graça. E aí ele vai dizer isso no verso 13. Desde os dias de João até agora, o reino dos céus é tomado à força e os que se esforçam se apoderam dele. Isso significa que, cara, para tu conquistar o céu, não é brincadeira, não. Exige um caminho aí que você precisa percorrer de autonegação, de abrir mão de si mesmo, e é o processo que todos nós precisamos passar. E aí chega no verso 20. A partir do verso 20, Jesus vai fazer a condenação a algumas cidades, como Tiro e Sidom e Cafarnaum. Cara, isso é tão doido. E por que Jesus está fazendo essa condenação? Porque essas cidades tiveram a presença de Jesus. O Filho de Deus andou por aquelas terras. O Filho de Deus falou, o Filho de Deus operou milagres, o Filho de Deus andou, comeu a comida daquele povo. Só que aquelas pessoas desprezaram a presença de Jesus. Por conta disso, olha o que Jesus vai dizer. Que Tiro e Sidom, no dia do juízo, lá no último dia, eles vão sofrer um julgamento muito mais rigoroso do que sofreram Sodoma e Gomorra. Já parou para pensar nisso? De como que isso é cruel? Cafarnaum, a mesma coisa. Se você lembra de Sodoma e Gomorra, aí você precisa voltar lá no livro de Gênesis, né? Gênesis lá, tudo bonitinho. Gênesis capítulo... Opa, deixa eu pegar minha anotação. Você vai precisar voltar em Gênesis, se não me engano, 17 e 18. Aonde Jesus está falando... Aonde Jesus não, né? Aonde foi escrito sobre Sodoma e Gomorra. A cidade foi destruída, cara. Porque o nível de maldade deles tinha chegado até o céu. Jesus está dizendo, porque vocês rejeitaram a minha presença enquanto eu estava presente, vocês rejeitaram um rei. O rei estava andando no meio de vocês e vocês rejeitaram. Por conta disso, eles terão e sobreviverão um maior juízo. Pensa só, é tipo Jesus chegar na tua casa hoje e tu não oferecer um copo de água para ele. Você ignorar a presença dele e bater a porta na cara dele. Foram isso que eles fizeram. E aí Jesus exclama. Jesus simplesmente vira e diz assim, Pai, obrigado. Obrigado, porque mesmo todos eles me rejeitando, os sábios não querendo saber de mim, o Senhor decidiu trazer essa mensagem para os pequeninos, aqueles que são frágeis, aqueles que são marginalizados. O Senhor resolveu fazer isso, porque foi assim, foi a tua vontade, foi do teu agrado. E o Senhor me entregou essa mensagem, e eu estou pronto para revelar isso para eles, porque ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho. E a quem o Filho quiser revelar. Ou seja, Jesus está dizendo, mesmo que eles me ignorem, terão pessoas que irão me conhecer porque eu vou me revelar a elas. E aí, eu quero concluir com essa palavra do verso 28 ao verso 30. E eu quero trazer isso para o teu coração de uma maneira muito específica. Beleza? Jesus está dizendo, vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Olha o que Jesus está dizendo. Jesus não está direcionando nenhuma daquelas pessoas que estão ouvindo a nenhum outro lugar. Jesus está dizendo, vocês podem vir a mim, comprar de mim, se relacionar comigo, porque eu vou aliviar o fardo e a carga pesada de vocês. Cara, isso é surreal. Porque o texto continua dizendo que ele vai dizer, tomai sobre mim o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração e acharei descanso para vossas almas. E é interessante porque essa analogia de jugo, se você for olhar na internet, você vai perceber que jugo era uma madeira que era colocado no pescoço dos dois bois, enquanto eles estavam arando a terra, que iam fazer eles andarem de maneira equilibrada, ajustados, para o terreno não ficar escavado de maneira errada. Jesus está pegando essa ideia, porque isso também fazia referência aos ensinos e às leis dos fariseus. Jesus está pegando essa ideia e está falando para o povo, aprendam de mim, venham pegar o meu jugo. Ou seja, eu tenho algo, eu tenho regras para ensinar vocês e eu tenho uma maneira de ensinar que é libertadora. Eu estou dizendo para vocês que eu sou manso, eu não sou bravo como eles são bravos. Pelo contrário, eu sou humilde de coração. Eles não são humildes, eles são orgulhosos. Venham aprender de mim, porque quando vocês se colocarem nesse lugar, vocês acharão descanso para a alma de vocês. Porque o jugo de Jesus é suave e o seu fardo é leve. Quem caminha com Jesus, carrega um jugo e carrega um fardo. Existem leis, regras que Jesus coloca sobre as nossas vidas, mas elas não são penosas e não são difíceis. Comparadas ao bem maior que ele é na nossa vida. Cara, e por que eu quero terminar assim com você? Porque existem pessoas que estão andando por aí pesadas, aceitando fardo, jugo de homens, aceitando a regra de imposição de pessoas e não estão conseguindo experimentar de Cristo Jesus. As pessoas não têm que se chegar ao evangelho para experimentar da regra que eu estou impondo. Elas têm que chegar ao evangelho, encontrar os seus irmãos que estão vivendo no evangelho e assim todos seguirem Jesus olhando para Jesus. Eu sei que tem instituições religiosas que fazem isso. Eu sei que existem líderes religiosos que impõem vários tipos de prática para o coração das pessoas. Só que eu quero hoje proclamar a liberdade ao teu coração, dizendo para você que em Jesus o jugo é suave e o fardo é leve. Você consegue achar descanso para a sua alma. Você consegue ser aliviado do peso que você está vivendo. Então, que Deus abençoe sua vida. Abra mão de tudo isso que você está carregando, que as pessoas estão colocando sobre você. E abrace Jesus, o jugo e o fardo de Jesus. Senta para aprender dele, que eu tenho absoluta certeza que você não vai se arrepender. Galera, terminando aí o nosso vídeo, nossa conversa de hoje, sentado à mesa, eu tenho certeza que para você vai ser edificador, porque para mim está sendo bastante. E aí eu peço que desde já, mais uma vez, você compartilhe isso com as pessoas, você divulgue isso aonde você quiser. Isso aqui está em domínio público aí, né? Para todo mundo poder usar. E aí a maneira que a gente tem para interagir, eu estou forçando essa barra mesmo, a maneira que a gente tem para interagir nessa mesa é pela enquete e pelos comentários. Eu quero muito que você comente, eu quero muito que você fale comigo pelos comentários, pra gente conseguir trocar uma ideia, a gente conseguir direcionar as conversas, e eu espero que você esteja gostando e que sua vida seja muito abençoada. Lembrando, isso aqui é um facilitador para aquilo que você já está fazendo. Não abra mão de você ler a sua própria Bíblia. Acompanhado do Espírito Santo, mas não abra mão de fazer isso. Leia sua Bíblia. Pegue sua Bíblia, leia, ore, jejue, fale com o Senhor. Seja o sacerdote que todo dia pela manhã vai colocar lenha no altar, carne fresca para queimar no altar e vai tirar toda a cinza. Deus te deu essa responsabilidade. O fogo é dele, mas a responsabilidade de mantê-lo pegando e aceso é sua. Que Deus te abençoe e não se esqueça, ative sua vida.